galera, aqui é o Rômulo Metal, o escritor do blog Crazy Metal Mind, e esse aqui vai ser o primeiro episódio do podcast. Pra fazer essa bagaça que eu convidei o Douglas Renner, e daí você fica se perguntando por que o Douglas? Primeiro que ele é muito meu amigo, de coração, eu amo ele. E segundo porque é culpa desse cara eu estar ouvindo rock hoje e ser viciado nisso. Foi ele que me tirou do mundo da perdição do rap quando eu tinha meus 14 anos. Lembra disso ainda, Douglas? Eu ouvindo Eminem, que triste.
Daí, Romulo, obrigado aí pela lembrança, cara. Me lembro disso com muita tristeza, por Também gostaria de me apresentar aí pra galera do blog. Eu sou amigo de infância dessa criança aí de 19 anos e mais de 1,90m de altura aí, fã de rock and roll, de heavy metal e todos os tipos de rock. Sou um cara muito eclético, gosto de vários tipos de música, desde que seja um rock and roll. Popsivo, pop rock. E é isso aí, vamos ajudar aí nessa bagaça, como diz aí o metal, e vamos devagar um pouco discutir sobre vários assuntos ligados a esse tema que tem muito assunto aí, que é o rock and roll.
Bom, primeiro eu quero me desculpar pela minha gripe, minha voz, vai estar uma delícia esse podcast. O Douglas também falou que tá com gases, então vai ser uma loucura. E também, anunciantes do meu Brasil, nós somos mercenários capitalistas, se quiserem anunciar qualquer coisa, só mandar um e-mail, ou se quiser comentar também, dar sua opinião sobre isso aqui, só mandar e-mail pro blog.crazymetalmind@gmail.com.br. Eu não tenho BR, eu sou um imbecil.
É o blog mais rock and roll de todos os tempos, da face da Terra, do universo, de todas as galáxias. O anunciante em si não precisa ter nada a ver com rock and roll, né, cara? Ele só vai anunciar num lugar que vai ter muito acesso. Teve dias que teve mais de 5 mil acessos, é isso, Metal?
8 mil foi o recorde.
Mais de 8 mil acessos, mas esse blog, olha, mais visto que as notícias aí do site Ego da Globo.com, né? Imagina isso aí, galera. Então
vamos lá.
Estamos à disposição, né? Estamos à disposição aí de todos os anunciantes. Enfim.
A gente se vende mesmo. Qualquer anúncio a gente faz, a gente é mercenário.
Rock and roll aí, os rockers que se venderam pro sistema capitalista cristão ocidental. Mas é isso aí, cara. Então a gente vai falar sobre rock and roll, é isso?
Como é o primeiro episódio, o assunto vai ser a história do rock em geral. Óbvio que como é um assunto muito grande, a gente não vai se focar em nenhuma banda específica, a gente vai fazer meio que um resumão de tudo.
Vai ser um mega resumo, né? Porque o rock and roll é tese de vários mestrados, enfim, é um assunto que tem muito mesmo assunto para discutir, assim, tem diversos pontos de vista que você pode falar sobre o rock, tem N variações ou segmentos ou estilos, né, como nós gostamos aí de, ou não, né, definir o rock, colocar diversos rótulos, pessoal aí que não curte rótulos, mas o rock tem muito disso, e enfim, a gente vai tentar resumir ao máximo.
Então vamos lá!
Vamos lá então, vamos começar o rock and roll. Como é que começou o rock and roll aí, Metal?
Vamos começar pelos primórdios, em 54, se não me engano. 54, com mais uma coisa, né, pra variar. Foram os negros que começaram, né? Os brancos roubaram depois.
É normal, né?
Começou com os escravos tocando blues e nos campos, e a música gospel negra também.
É, eu lembro de um filme que fala um pouco sobre isso também. Quem assistiu e vai saber um pouco que não tem nada a ver com. Não tem muito a ver com rock and roll aí, mas é um filme que fala um pouco sobre esse começo do rock, que é aquele filme do Ray Charles. Ray. Galera aí que já assistiu aí, o Ray aí tem mais ou menos uma noção de como era aquela época nos Estados Unidos, lá na Inglaterra também, mas principalmente nos Estados Unidos, em que os negros aí, os afro-americanos, começam a difundir aí o blues pelo território americano, e que aí vem como consequência
toda a questão racial também, o preconceito.
É, e o rock era bem underground no começo, né, Neto? Era um negócio...
Resumindo, o rock foi uma mistura do blues negro e do jazz com o country. Foi uma loucura.
Inclusive, é importante a gente falar que as raízes do rock, a parte instrumental, continua até hoje, né?
Uma sim, sim.
Super simples, né? Tipo, começou mesmo com o violão, né? Começou com violão, aí depois...
Violão e voz.
É, violão e voz. Exatamente, e a gente até hoje tem isso, né? O mais legal do rock é que até hoje vários grupos mantêm as raízes aí do começo de tudo, né? E claro, né, também tem a parte do jazz aí que, querendo ou não, também faz, é, foi muito importante para uma base aí de... Olha, a gente vê aí a galera do jazz aí, do, por exemplo, os bateras falam muito bem dos bateristas de jazz que influenciaram tanto, né?
Melhores.
Exatamente, então a influência do blues pros guitarmans, pros vocalistas e a do jazz ali pra galera da batera é uma influência que se mantém até hoje, né? A galera do jazz e os bluesmans, né? Vamos lá, desde aquela época, por exemplo, existe um cara chamado B.B. King.
Grande
B.B. King, mas... que influenciou muita gente, né?
Vamos do começo, então. Eu acho que se for pra definir alguém que começou mesmo com o estilo musical rock and roll, primeiro eu acho que foi o Bill Haley, com a música Rock and Roll on the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around 10 o'clock, tonight. E teria o Elvis Presley, Jerry Lewis, Little Richard, essa galera, o Chuck Berry também.
E o Elvis, inclusive, é um cara que começou nos anos 50 e tá vivo até hoje, né? Muita gente acredita. Assim como diversos outros caras aí do rock and roll que desapareceram, muita gente acha que tá vivo. E o Elvis... É, mas o Elvis, querendo ou não, a sua música é eterna, né?
Vive em nossos corações.
Uma frase meio emo, né? Mas com certeza aí o Elvis é um cara que faz parte até hoje da vida de muita gente.
É, mas essas viagens de teoria da conspiração é um inferno, né? Os caras nunca estão satisfeitos. Os teóricos da conspiração.
É verdade. Não, tem muita gente aí que acha que eles continuam vivos. Outro cara que também naquela época começou a fazer, digamos assim, definir um pouco o que vem a ser hoje pra nós o rock and roll, foi como você falou agora há pouco, foi o Chuck Berry, né? O Chuck Berry aí começou lá nos anos 50 e acabou com várias músicas, inclusive músicas que fazem parte de trilhas sonoras de filmes e que fazem parte de trilhas sonoras da vida de muitas pessoas, né? Ele é um cara que realmente ajudou muito no começo do rock and roll, né? E o que significa rock and roll, o termo rock and roll, metal? Da onde que surgiu isso, cara? Tu sabe isso?
Foi um radialista chamado Alan Freed. Ele tinha um programa de rádio onde tocava rhythm and blues. Como o programa de rádio começou a fazer sucesso, ele começou a fazer festas de dança com o mesmo nome, de rock and roll, que era uma gíria usada para significava sexo ou atividade sexual, alguma coisa do tipo.
Era tipo afogar o ganso pra nós.
Isso aí.
Isso. Pois é, então como a gente tava falando ali do rock and roll no final dos anos 50, ali onde começou a estourar ali com Elvis, com Chuck Berry, ali já começa já uma mudança um pouco dessa pegada blues, né? Como a gente falou no começo de tudo, que foi o blues, que foi o jazz, ele começa a incorporar outros temas também. A gente pega ali, da música gospel americana, onde tem muito teclado, tem a parte vocal bem diferente, bem mais, digamos assim, que aparece muito mais que o blues, né? O blues já é uma música mais calma e o gospel já é uma música, né, claro, com tons religiosos, mas com um vocal muito mais...
Mais forte, mais imponente também.
É uma coisa que aparece mais do que no blues.
É, no blues é mais o riff da guitarra ou do violão.
E daí a gente tá indo mais agora pros anos 60. Can't buy me love.
Segue o papo. Anos 60...
Agora saindo um pouco do final dos anos 50, indo pro final dos anos 60, quando muda um pouco o cenário do rock and roll ali, tu vê ali, por exemplo, o Elvis já mudando um pouco aquela postura dele do começo da carreira, que ele era mais rhythm and blues, mais gospel, e indo um pouco mais pra parte rockabilly do seu estilo musical. Ele vai pra uma parte mais agitada do rock, começa o rock and roll a aparecer mais nas rádios. Até então, o rock and roll, como a gente estava comentando, era algo mais underground, não era uma música como blues, né? Não era uma música que aparecia tanto.
Ei,
o rock começa a fazer mais sucesso nos anos 60, né, metal?
E nunca foi visto com bons olhos também pelos conservadores e pelos adultos da época também, porque sempre foi sinal de rebeldia e revolução, até rebeldia sem causa.
Exatamente.
É desafiar a sociedade e foda-se o resto.
Pois é, e nos anos 60, ali no começo dos anos 60, a gente tem esse período aí que começa a surgir também os grandes nomes, né, do rock and roll, que são...
É. Aqueles... E a Inglaterra começa a fazer presença, marcar presença também com os Beatles e os Rolling Stones.
É, os Beatles e os Rolling Stones, a galera de Liverpool lá, os Rolling Stones, o The Who também.
É, o The Who já era uma pegada mais pesada um pouco. O difícil de falar sobre rock é porque abrange muita coisa. Por exemplo, Queen é rock e Motorhead é rock também. Tipo, é dois opostos praticamente. Por exemplo, desde o começo aqui nos anos 60 já tinha os Beatles, os bons garotos, né? Fazendo um rock bonitinho e os caras de terno, ajeitadinho. E os Rolling Stones se metendo em bebida, alcoolismo, drogas, fazendo escândalo, eram os caras malvados. E daí, por isso...
É importante ressaltar que naquela época o Keith Richards já era do jeito que ele é hoje, né?
Ele sempre será, né?
Ele só envelheceu, né? Mas ele já fazia as mesmas coisas que ele continua fazendo hoje. Inclusive uma música boa, né? Com certeza, né? Não deixou de fazer música boa.
Cara é imortal, não morre nunca.
Pois é, então, no começo dos anos 60 ali, por volta, vamos lá, 62, 63, ali começa os Beatles lá em Liverpool, um pouco depois aí, como a gente tava falando, dos Rolling Stones. Também aí o The Who começa a aparecer no cenário do rock and roll, não tanto quanto os Beatles e os Rolling Stones, mas já começa a se destacar um pouco mais.
Eu diria...
É a rede sagrada do rock britânico, né? Os Beatles, os Rolling Stones e o The Who.
Eu diria que o The Who foi a primeira banda de hard rock da história, que já era um rock mais pesado, uma pegada mais agressiva.
É, era uma coisa bem mais forte que os Beatles, né? Os Beatles, eles começaram fazendo, inclusive, vários covers de blues americano. Eles gostavam muito do Chuck Berry, eles gostavam de blues americano. E começaram tocando uma música que, comparado com o final da carreira deles ali, é muito simples, né? Uma música bem rockabilly mesmo.
Foi um grande fator pro rock ter toda essa legião de fãs, porque ele varia muito. Por exemplo, quem tava afim de música tranquila ou de hits também pra tocar nas rádios, escutava Beatles, que era mais agressivo, queria uma coisa mais underground, eu via The Who.
Mas se bem que, ó, quando eles lançaram o primeiro hit nos Estados Unidos dos Beatles, que foi em 64, quando eles lançaram e tocaram naquele show que vem a ser pra nós o quê? Um Faustão, só que tocava, era um programa de televisão que dava todas as noites lá nos Estados Unidos, que era o The Ed Sullivan Show. Inclusive o Rock Band fala disso, né? Tem uma parte do Rock Band ali que eles estão tocando I Wanna Hold Your Hand. Imagina, eu quero, sei lá, tocar a sua mão. Em 64 era algo muito mais agressivo do que, sei lá o que, Creu, esses funk carioca aí que falam sobre martelo, martelão, uns negócios que...
A gente já saiu dos anos 50, mas o próprio Elvis não podia, foi censurado na TV por causa que ele dançava, por causa que ele rebolava e era muito sexy ou apelativo demais para as crianças verem aquilo.
É, mexer as pernas como Elvis mexia era algo assim totalmente inconcebível no final dos anos 50 ali. E quando os Beatles tocavam essa música aí, as que a gente tava falando, né? I Wanna Hold Your Hand, as menininhas iam à loucura, né? E os pais...
Se olhavam todas.
Ficavam mais loucos ainda, né? Porque, nossa, os Beatles estavam incentivando aí o sexismo e estavam apelando demais ali com as músicas deles, né?
Agora vocês imaginam, o Elvis já era algo agressivo demais pra época. Aí em 64... Não era tão conservador ainda a sociedade, mas continuava sendo. O The Who quebrou a primeira guitarra depois de um show. Por acidente ele quebrou, mas enfim, o Peter Tosh, uma coisa assim, guitarrista, quebrou. Imagina naquela época, os caras quebrando instrumento depois do show, agressividade total. É, só podiam ser do demônio.
Eram do capeta, cara, eram totalmente do capeta. Com
Como todo bom roqueiro.
E aí começa também nos anos 60 ali, inclusive você fala isso no teu último post aí do blog, que o Paul morreu, então, que o Paul McCartney não está mais vivo desde os anos 60 lá, aliás, ele morreu há muito tempo, né, o Paul. Inclusive no teu último post tu fala sobre isso, sobre a morte do Paul McCartney.
Do possível acidente de carro que ele teria sofrido. Mas isso aí me deixa puto, velho. Sério. Porque me explica uma coisa. Elvis morre, os filhos da puta vêm dizer que não, porque ele não morreu. Elvis tá vivo.
Não morreu.
Elvis não morreu. Jim Morrison também morreu. Não.
Jim Morrison não morreu.
Jim Morrison também não. Jimi Hendrix também, que isso. Jimi Hendrix, deus da guitarra, não pode ter morrido.
E agora há pouco tempo eu também ouvi falar que o Kurt Cobain não morreu, cara.
Pra variar. Aí quando o filho da puta tá vivo, aí o nego vai lá e fala, não, pô, McCartney tá morto. Porra, meu.
Mas e aí começa, né, todo esse ocultismo em torno das bandas de rock. Inclusive os Beatles têm, não é só do Paul, né, tem N outras teorias que falam que eles têm impacto com o capeta, que eles foram induzidos, que eles são... Eu já ouvi até a história que eles foram abduzidos, cara. Nossa. Isso é só pra falar dos Beatles, né? Então a gente vai falar sobre Rolling Stones, por exemplo, lá no final dos anos 60, quando eles lançam aquela música clássica deles, que é o Sympathy for the Devil, eles...
É como se assinassem na testa que tem pacto com o diabo.
Essa música aí, por mais que tu possa dizer que não tem nada a ver com o diabo, e realmente eu acho que não tem nada a ver, mas a intro de Sympathy for the Devil, eles estão num centro de macumba. Impressionante como eles conseguiram transformar em música o que, enfim, eu nunca fui num centro de macumba.
Sei, sim.
Mas enfim, parece muito, cara, parece muito. Então, a gente pode falar de N outras teorias da conspiração e de ocultismo em torno do rock.
Tá? Dentro do ocultismo, a moral mesmo... É que a ideologia do rock sempre foi de desafiar a sociedade. E como naquela época era um conservador, qual era o jeito que os jovens e os músicos tinham pra desafiar? Era usando cabelo comprido, usando as roupas extravagantes e falando sobre Satanás. Por isso que a maioria dos roqueiros nem cultam o demônio em si, mas falam as músicas só pelo...
Pela atitude hardcore.
Exato.
Pois é, no final dos anos 60, que a gente estava falando aí sobre diversos...
Chega uma parada chamada LSD na mão do pessoal.
LSD, que um cara que também foi muito importante aí no desenvolvimento do rock, de uma maneira geral, da música em si, que é o Bob Dylan. A gente não poderia deixar de esquecer de falar desse cara aí, deixar de falar dessa... figura desse ícone da música chamada Bob Dylan.
É o Bob Dylan que traz um assunto mais sério pro rock. Antigamente era o rock era mais extravasar e desafiar a sociedade. E o Bob Dylan traz assuntos mais polêmicos, como política e...
Mais atitude um pouco pra música, né?
Ele... algo mais inteligente até, mais culto.
O Bob Dylan, que ele começou aí a falar sobre, como a gente estava comentando aí, sobre essa parte de política, sobre várias músicas de protesto, que ele começa a falar também, dizendo exatamente o que o jovem americano nos anos 60, que estava vivendo um período de guerra do Vietnã, de quebrar N conceitos aí da sociedade daquela época, ele fala isso transformando tudo que o jovem queria falar em música.
Poesia, eu diria até.
Poesia de uma forma que só o Bob Dylan consegue fazer, né? Então ele fala sobre guerra, ele fala sobre, inclusive sobre mulher também, né? A figura sempre presente no rock and roll, né? No termo já tá presente.
Não pode faltar.
E ele fala sobre política. E o Bob Dylan, né, ele também tenta quebrar um pouco lá no início dos anos 60 aquela visão de artista que fazia somente um tipo de música, né? Ele começou fazendo folk rock.
Exato.
Com a gaitinha de boca, com o seu violãozinho.
Fugiu daquela forma feita pro rádio, né?
Ele não tem, assim, aquela, digamos assim, aquela parte tão comercial como, por exemplo, tinha o Elvis.
E os Beatles também, no começo.
Claro, os Beatles, então, sem comentários, né? Eles tinham... Foi uma banda muito bem planejada desde o começo e no final foi... Uma loucura, mas enfim. Mas o Bob Dylan aí vem a somar aí diversos outros aspectos em termos de mudança de ritmo em mudança de estilo quando ele resolve pegar uma guitarra elétrica, o que causou muita polêmica com os seus fãs, com a galera do folk rock americano, e inclusive em shows chegava ao ponto de vaiar o Bob Dylan porque ele tinha mudado.
Traiu o movimento.
É, traiu o movimento do, da música de protesto, enfim, o que não tem nada a ver, né?
Se o Dado Dolabella pega o Bob Dylan, não sobra um pedaço.
É um cara aí que realmente contribuiu muito pro rock and roll. Ele que, inclusive, reza a lenda que introduziu o LSD pros Beatles. Um cara que era fã dele, que surgiu nos anos 60 também pro mundo, foi um cara chamado Jimi Hendrix. Inclusive, Jimi Hendrix tem uma influência braba em cima do Bob, né, Neto?
Jimi Hendrix é Deus. É o Deus da guitarra. E acho que foi um dos poucos negros que seguiu no rock and roll depois do classic rock mesmo, dos anos 50. Foi o mais influente, pelo menos.
Sem dúvida, o mais influente. É uma das poucas unanimidades do rock, né? O cara, sei lá, em 90% das pesquisas em que revistas, sites e... onde tem uma enquete apontando, perguntando quem é o maior guitarrista de todos os tempos, esse cara chamado Jimi Hendrix está sempre no topo.
Sim, o que o cara fez com a guitarra, em questão de som, de atitude também. Pô, o cara botou fogo numa guitarra, meu, nos anos 60. Isso foi muito foda.
Muito, muito louco. Jimi Hendrix, como a gente tava falando, Jimi Hendrix aí teve uma influência até na maneira de se vestir, assim, bem, bem Bob Dylan. Ele fez alguns covers aí do Bob Dylan durante a sua carreira. Inclusive é considerado o melhor cover, né, de todos os tempos, assim, de um artista, é desse senhor chamado Jimi Hendrix, onde ele toca uma música desse senhor chamado Bob Dylan. Ele toca How Along the Watchtower. É um clássico aí do rock and roll que foi interpretado da maneira única do Jimi Hendrix, né?
Mas vamos parar um pouquinho de falar sobre artista em específico e focar um pouco no que estava acontecendo com a sociedade e com a juventude naquela época. E começou o movimento hippie também, no final dos anos 60.
O movimento hippie que influenciou todos os outros artistas, né?
Até os Beatles depois viraram... Depois que conheceram o tal do LSD, que viraram hippies, Janis Joplin, que veio do folk.
Jim Morrison,
The Doors, Jimi Hendrix.
Movimento hippie aí que veio desafiar toda a... que vem a formar a contracultura aí de uma maneira geral entre os jovens, entre os adolescentes da época.
Pregavam o amor livre.
Pregavam o que o rock and roll até hoje, digamos assim, a frase clássica, né? Sexo, drogas e rock and roll.
E não tem como falar de rock e movimento hippie sem falar do Woodstock, né? Não tem como falar de música sem falar do Woodstock.
É, não tem como.
Pro leigo que tá ouvindo aí e não sabe o que é Woodstock, eu te mandaria a puta que pariu, mas eu vou ser simpático.
Vai se ferrar, você não conhece o Woodstock.
Tá de preto porque tu não é caveira. O Woodstock foi simplesmente o maior festival de música de todos os tempos. Foram 3 dias de sexo, drogas e rock and roll. Me ajuda aí, Douglas, a lembrar quem é que tocou. Foi Hendrix, Janis Joplin.
Tocou a Janis Joplin, tocou a Joan Baez, que era a figurinha ali que tava sempre do lado do Bob Dylan.
The Who?
Tocado The Led Zeppelin também.
Led Zeppelin não tocou.
Mas não tocou. Tocou The Who.
Mamas and Papas também.
Creedence. Santana. E o Joe Cocker, né? O Joe Cocker que se consagrou em Woodstock.
O grande diferencial do Woodstock é, primeiro, era um festival fechado, pago, né, como a maioria. Só que como começou a vir gente de todos os lugares dos Estados Unidos, era numa fazenda, um festival, derrubaram a cerca, pularam, todo mundo muito louco, e acabaram abrindo os portões e deixaram de graça o festival. Tomaram prejuízo até não querer mais, tudo em nome da música e do rock and roll.
É, eles esperavam entre 150 e 200 mil pessoas. Mas a verdade é que eles estimaram aí o público total de 500 mil pessoas.
Aí tu pensa, até hoje falam que rock é agressivo, é todo mundo louco. Um festival com 500 mil pessoas, num festival de 3 dias, e foram 3 mortes. É. Agora, tu imagina dar morte no show do Rebelde, que não deve, não deve ter nem 100 mil pessoas.
E detalhe, né? As pessoas no show do Rebelde morreram porque não aguentaram o som, né, cara? É realmente, assim, um negócio que faz muito mal pras pessoas. Eu não recomendo ninguém aí num show do Rebelde. Eu, particularmente, nunca fui, mas é um verdadeiro suicídio sonoro, assim. Vai te dar muito mal.
É irônico o sol ter matado as pessoas numa música.
Pois é, Woodstock que também conta aí com diversas apresentações históricas, né? Não é só o grande movimento hippie explodindo para a sociedade. Ele tem ali shows, por exemplo, como a gente estava comentando, do Jimi Hendrix, que faz uma versão Guerra do Vietnã do hino dos Estados Unidos, que até hoje é considerado uma obra-prima, né? Então ele vem aí a Woodstock, realmente, de uma maneira geral, quem participou de Woodstock não só entrou para a história como participante de um grande evento, mas também com performances absurdamente históricas, né?
Eu acho que Janis Joplin e Jimi Hendrix foram as mais marcantes, os clássicos mesmo do Woodstock.
É considerado um dos grandes shows aí do Jimi Hendrix.
Nessa mesma época, em 69, andando meio paralelo com o movimento hippie, começou outra galerinha lá na Inglaterra a fazer um negócio diferente, mas eu acho que é melhor classificar, mesmo sendo 69, classificar como anos 70, porque começou em 69, mas é o que marcou os anos 70 mesmo, que é o hard rock e o heavy metal.
E exatamente, o hard rock e o heavy metal que começam com as três bandas ali que definiram os dois gêneros, né? Os dois estilos, que eu particularmente não gosto de rótulos, mas que definiram o hard rock e o heavy metal.
Vamos pros anos 70 então? Hey, hey, mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you
groove. Quais seriam essas três bandas, metal?
Vou chutar. Led Zeppelin.
Tu sabe, cara. Led Zeppelin, qual mais?
Black Sabbath e Deep Purple.
Exatamente.
Curiosamente, as três são britânicas, né?
É, saiu pouca coisa de lá, né, cara? Pouca coisa boa saiu da Inglaterra, lá da Terra da Rainha, né, cara? Só, sei lá, nos anos 70, o rock britânico praticamente dominou todas as paradas, assim. A grande maioria das bandas que fizeram sucesso nos anos 70, inclusive com os Beatles, que ajudaram na invasão britânica nos rádios americanos e de todo o planeta, né? Pois é, aí a gente tem o Led Zeppelin, que começa em 69, e começa também o primeiro disco do Black Sabbath, que é o disco que leva o nome da banda. Gravado em dois dias, custou menos de 10 mil libras, uma coisa assim, realmente, que hoje é inconcebível pra nós, um artista aí que...
Agora, para imaginar na magnitude do rock and roll, quatro caras de seus 17 a 19 anos, tem uma bandinha de garagem, resolveu, vamos gravar um disco, tal, o pequeno Ozzy, o pequeno Tony Iommi, sem ter o que fazer, vamos gravar um disco. Dois dias gravam o Black Sabbath. Puta que pariu, um dos maiores álbuns já feitos até hoje de rock and roll, heavy metal, seja lá o rótulo disso.
Mas sem dúvida, o Black Sabbath que vem aí realmente a, digamos assim, colocar um lado um pouco mais negro nas músicas, né? Um lado mais obscuro, um som um pouco mais... Ele colocava mais peso na guitarra, colocava um baixo um pouco mais sinistro e um vocal que era, parecia o demônio cantando, né, cara?
Até por isso que é difícil de dizer, mas todo mundo meio que aceita como Black Sabbath sendo o criador do heavy metal por causa dessas...
Características, né?
Características.
Exato. E... A gente não pode esquecer, então, das outras duas bandas, que também eram bandas... Também não, eram... São três bandas diferentes, mas que marcaram igualmente aí nesse início de definição de gêneros, né? Que é o Led Zeppelin, que, na minha opinião, é uma das maiores de todos os tempos, tanto...
Eu não consigo entender o Led Zeppelin, sério. Eu não consigo. Como que é possível os caras serem amigos, se conhecer? É muita coincidência, velho.
Cara, isso aí é um 2012, é o fim do mundo, cara. É uma vez só que acontece.
Cara, Robert Plant, um dos melhores vocalistas do mundo, unânime. Não digo o melhor, um dos, se não o melhor. Jimmy Page, mestre da guitarra. Não preciso nem falar muita coisa de Jimmy Page. John Paul Jones, o cara é meio esquecido, mas era um puta baixista, sem falar que era o maestro da banda, tocava teclado.
Sempre, cara, o cara tocava baixo, tocava piano, tocava mandolim, tocava o que dava pra aquele cara, ele tocava, cara, ele tocava muito bem.
E o John Bonham, que é
que é o...
Tá pra bateria como o Jimi Hendrix tá pra guitarra.
É, o cara realmente... Os caras, né? Eram os quatro... Realmente eram dentro do seu, digamos assim, do seu quadrado, eram os melhores, né?
Só pode ter sido uma força divina que chegou... Ah, hoje eu tô sem o que fazer. Vou criar uma bandinha aí. Vou pegar os melhores do mundo, fazer eles nascer no mesmo país e se conhecerem.
É, brincadeira, não.
Não tem explicação. E o Deep Purple eu classifico assim também. A formação dourada, como dizem eles, que é com a Ian Gillan no vocal e com o Blackmore na guitarra, pra mim é quase tão mágica quanto Led Zeppelin foi.
São essas as grandes forças que, no final dos anos 60, definiram os anos 70, né? Nos anos 70, ali no começo dos anos 70, e a gente vê, por exemplo... Essas três bandas fazerem e criarem três álbuns que marcariam a música de uma maneira realmente que até hoje são considerados três discos entre os maiores de todos os tempos, que é o Machine Head do Deep Purple, o quarto álbum do Led Zeppelin e o segundo álbum do Black Sabbath, que é o Paranoid.
Três grandes clássicos. Estão em todas as listas de maiores álbuns de todos os tempos.
Aí são os três álbuns que ajudaram a definir o heavy metal, hard rock e até hoje tocam em qualquer festa de feliz aniversário, cara. Todo mundo gosta, assim, impressionante a popularidade desses álbuns. É algo realmente... São verdadeiros clássicos, né? Clássicos são músicas que nunca saem de moda. E realmente esses três álbuns aí são álbuns clássicos da história da música, né?
Outra coisa que eu não consigo entender é, por exemplo, não foi uma evolução... Antes o rock era aquele negócio tal. O The Who fazia algo mais pesado, um pouquinho semelhante ao Led Zeppelin. Mas em 69, ao mesmo tempo que a moda era a moda entre aspas era ser hippie, surge o Black Sabbath, os caras de novo fazendo algo totalmente diferente, cara. Da onde que saiu isso? Tipo, o Tony Iommi acordou de manhã e pensou: vou compor Paranoid, Iron Man. Pô, meu, da onde que saiu isso tudo, cara? Não consigo entender. E o AC/DC também, o AC/DC ficou famoso mais pro meio dos anos 70, mas começou em 69 também, na Austrália, lá no outro lado do mundo.
O AC/DC que oficialmente tá aí beirando seus 40 anos, né, cara?
Não parece que vai parar tão cedo.
Não parece. Eles com certeza vão estar entre as bandas que vão tocar com a idade da Dirce Gonçalves em mega shows, cara. Eles vão ficar muito velhos e vão continuar fazendo muito sucesso. Eles... É uma banda que surgiu nos anos 70 e que descobriu a fórmula do ouro, né, cara? É um negócio que nunca vai perder seu valor, é impressionante.
Aquela receita básica, um riff simples, mas que gruda na tua cabeça, umas letras sobre mulher, pra variar.
Mais simples ainda que os riffs, né? As letras realmente são muito simples, muito tranquilas.
E o baixo e a bateria, aquela coisa básica mesmo, só fazendo a base. Que não tem erro, por isso que todo mundo ainda brinca que AC/DC é tudo igual, eu concordo, eu gosto pra caralho, uma das minhas bandas favoritas, mas relativamente é tudo igual.
É, relativamente é tudo igual. Pois é, nos anos 70 ali a gente também começa a focar, o rock começa aí de uma maneira mais sobre o rock, a gente pode, não pode esquecer de falar sobre o rock psicodélico, uma das que surgiu ali no final dos anos 60 e realmente explodiu ali nos anos 70 foi uma bandinha chamada Pink Floyd.
É, agora fica mais difícil ainda de... continuar o assunto, porque antes ainda era meio que focado no rock and roll, agora já vai, ao mesmo tempo que tem o psicodelismo com o Pink Floyd, até com o Jimi Hendrix Experience, Janis Joplin, tem o heavy metal surgindo com o Black Sabbath, Led Zeppelin, agora começa a se espalhar mais ainda. A árvore genealógica do rock and roll.
Começa o rock psicodélico, rock progressivo. A gente não pode esquecer também que nos anos 70 ali também começa no final, mais pro final dos anos 70, mas também começa a aparecer o movimento do punk rock. Claro, né, cara, a gente não pode esquecer de falar então dessas bandas como por exemplo o Pink Floyd, que contribuiu muito para a história da música, né? Eles agregaram diversos elementos, instrumentos, eles modificaram a maneira de se fazer, de se gravar a música.
Pink Floyd não é uma banda. Vamos começar por aí. Pink Floyd não é uma banda, é mais do que isso. São quatro caras, mas pra mim é uma orquestra, uma sinfonia. Eu não consigo definir.
Eu definiria assim, ó, Metal. O que, que eu vou te dizer, cara? Eu acho que é como se fosse a galera que curte aí The Big Bang Theory. É como se os quatro caras resolvessem tocar um instrumento. Os caras são gênios. Os quatro caras são muito... Enfim, a criatividade deles é absurda. Eles tocam pra caramba. O Roger Waters ali, com a sua genialidade. O David Gilmour, que, enfim, dispensa qualquer tipo de descrição. A gente tem ali o batera, o baixista ali, o Pink Floyd, enfim, cara, é uma banda que definiu a maneira de fazer música. Eu acho que influenciou no pop, influenciou no rock, influenciou no dance, influenciou todo mundo, assim.
Apesar dos punks odiarem, né?
É, não, digamos assim, na maneira de ser do Pink Floyd, assim, na maneira de fazer música, o psicodelismo em si, mas a contribuição técnica pra história da música do Pink Floyd realmente é algo impressionante, né? Eles...
Até a maior característica do Pink Floyd, eu não acho que seja o instrumentista em si, a qualidade que eles têm com seus instrumentos, mas sim a capacidade de compor que eles têm, tanto letras quanto a música em si, é fora de sério.
Realmente é uma banda assim que é mais ou menos o mesmo caso do Led Zeppelin, né? Você, por exemplo, pegar ali o Gilmour, o Waters, o Nick Mason, o Richard Wright. No começo ele tinha o Syd Barrett também. Então são gênios da música que de repente estavam conversando ali, falando sobre futebol, falando sobre o filme do Pelé. E pá, cara, e aí vamos fazer um som e tal.
Os caras num domingo, sem ter o que fazer, aí vamos fazer uma bandinha, hein? Vamos fazer uma banda sem fazer nada mesmo.
E os caras realmente influenciaram, assim, influenciam até hoje. E é incrível como o Pink Floyd até hoje soa uma banda que faz uma música moderna, mesmo com álbuns lançados há 40 anos atrás, né? Então, Pink Floyd aí é uma vertente, talvez a vertente maior aí do rock psicodélico, né? Juntamente com outras bandas, mas digamos a principal realmente é o Pink Floyd.
Vamos entrar no movimento punk então, já metade dos anos 70 ali. When I'm lying in my bed. Também é muito importante.
Claro, o punk rock que, digamos, colocou toda a rebeldia do jovem da época em forma de música, não só em forma de atitude.
Mais atitude do que música, eu diria, mas...
Mais atitude do que música. Claro que o punk rock, ele é conhecido por bandas que são, tem, digamos assim, são instrumentalmente não tão ágeis, não tão boas, como as bandas lá do começo dos anos 70, que a gente tava comentando, né, Zeppelin, de punk.
Sem comparação.
Mas que conseguiram aí transformar em palavras todo o sentimento ali de indignação, o sentimento de
revolta,
de conflito das gerações que viviam naquela época.
Por isso que eu digo que não ser bom instrumentalmente não quer dizer que é ruim. Olha o Ramones, o Sex Pistols. O Sex Pistols eu acho uma porcaria, me desculpe, mas é uma bosta. Mas os Ramones é super simples, não tem nenhum segredo ali, é 3 a 4 acordes. Mas é perfeito, porque as músicas grudam na tua cabeça, a letra é boa, apesar de ser tudo igual que nem AC/DC, mas é bom pra caralho.
Mas o Ramones é o AC/DC do punk rock, cara.
Verdade.
O Ramones aí conseguiu também colocar o punk rock na boca do americano, né? Porque o Sex Pistols, uma banda extremamente, extremamente britânica, o The Clash também, e aí vem os Ramones e definem aí lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, surgiram de uma maneira muito underground, de uma maneira muito humilde, pobre.
Sim.
E os caras conseguiram transformar aí essa música, como a gente estava comentando, simples, sem nenhum tipo de atrativo, nenhum tipo de velocidade fora do normal, sem o vocal do Ramones, por favor, né? Um negócio assim, é muito bom, mas é muito ruim ao mesmo tempo, então...
É, de tão simples é bom.
É, exatamente. Por favor, os amantes do Ramones, eles não acham que eu tô... Por favor, não pensem que eu tô pensando, eu falo mal do Ramones quando eles dizem, quando eu tô dizendo que é ruim. Cara, o vocal do Ramones é algo assim, ó, realmente muito simples, mas que transformou todo, definiu o gênero do punk rock, né? Então, o punk rock ali no final dos anos 70, sem Ramones, sem The Clash, sem Sex Pistols, não seria nada.
E começou tudo num barzinho, né? Em Nova York, na Inglaterra era outro esquema, mas começou no Nova York, no CBGB, né? Que era um bar underground pra caralho, com o Ramones tocando lá.
É, os Ramones tocavam realmente num lugar muito... O The Clash, importante a gente falar do The Clash, porque o The Clash tem tem uma criatividade, tem uma maneira de tocar o punk rock, digamos, diferente do, das outras bandas, né? Do Ramones e do próprio Sex Pistols. Mas aí a gente já vai entrar num assunto que vai gerar um outro podcast aí. É. Enfim, o punk rock ali no final dos anos 70, inclusive, é, gerou uma influência em outros artistas, como por exemplo os Rolling Stones, né? Que estavam no final dos anos 70 ali com a carreira num ponto crítico, em que a crítica em si, de uma maneira, falava muito que os Rolling Stones já eram. O próprio Led Zeppelin, no final dos anos 70, não que estivesse mal, enfim, mas já não estava com aquele sucesso comercial do início da década. Então, o punk rock influenciou muita gente, sem dúvida alguma. Isso no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, aí tem a invasão do novo, da nova onda aí do rock and roll, do heavy metal britânico.
Peraí. Vamos pros 80. Segue o papo!
Vamos pro... Agora sim, né? Então, o punk rock que definiu o estilo de música do rock and roll nos anos... No final dos anos 70, no começo dos anos 80, a gente já volta um pouco pro heavy metal, já a consolidação de muitas bandas que começaram nos anos 70, como a gente estava comentando do AC/DC, e começam a surgir algumas bandas aí que até hoje são muito populares. Nos anos... No começo dos anos 80 ali, Metal, o que, que a gente pode falar que surgiu ali, que apareceu pra todo mundo?
Ah, eu não vou saber dizer com exatidão se foi no começo, mas anos 80 começou o rock farofa, aquela loucura de banda, né? Bon Jovi começou, pode ter começado antes, mas de qualquer forma se consolidou nos anos 80. Bon Jovi, Motley Crue, Wasp, Whitesnake, o glam metal se formou ali.
O glam metal se formou ali, mas também...
Se bem que David Bowie já era meio glam lá nos 60, mas a febre glam mesmo começou no...
Anos 80, foi quando bombou aí a... o glam rock, e a gente não pode esquecer de uma banda que surgiu no começo dos anos 80, que inclusive parece até que é marca de camiseta, porque todo mundo usa, né? Iron Maiden.
Tal de Donzela de Ferro.
O Iron Maiden aí que pega uma influência forte aí de bandas como Black Sabbath, como... Enfim... Que
Anos 80, heavy metal se consolidou de vez, né? Junto... Era meio paralelo. Rock farofa, tocando as músicas gay... Eu gosto. Rock farofa é bom pra caralho, mas... Pelo amor de Deus, é música gay, foda-se o que vocês pensam. E o heavy metal com Iron Maiden e Judas Priest, né?
E a gente tem ali no começo dos anos 80 muitos álbuns que entraram pra história do rock que a gente não pode esquecer de falar, que é, por exemplo, a mudança do Black Sabbath, que a gente vai falar isso aí sobre o Black Sabbath num post completo, mas a gente não pode esquecer que foi lançado em 80 o Back in Black, cara.
Melhor álbum de todos os tempos.
E é o álbum de rock mais vendido de todos os tempos.
E o pior de tudo é que foi o primeiro álbum com um vocalista novo, pra ver a aceitação do público pro tal do Brian Johnson. Né?
Então a gente não pode esquecer dos anos 80 também ali, como tu tava comentando dessa onda aí do glam rock. A gente não pode esquecer de bandas que surgiram no início dos anos 80 que também até hoje marcam o thrash metal, né, cara? O Metallica em 82, 83 ali começa de uma maneira a aparecer assim, uma maneira impactante assim, do nada, né, cara? Eles também de uma maneira muito simples, uma forma muito, muito sem nenhum tipo de apoio, né? Porque eles eram uma banda muito simples, com fãs super pobres, aquela galera...
Era bem underground mesmo.
Muito underground, né? O Metallica começou realmente de uma maneira muito simples.
Acreditem, o Metallica já foi bom.
É,
vão me odiar por isso.
Os anos 80 foram realmente muito bons pro Metallica. Eles lançaram muitos álbuns. E também ali no thrash metal a gente não pode esquecer do Megadeth e, claro, do Slayer, né? São as três bandas aí.
Tava reparando agora. Sempre são três. Primeiro Beatles, Rolling Stones e The Who. Depois de Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. E agora Metallica, Megadeth, Slayer. Ramones, Sex Pistols e The Clash. Sempre três bandas que fazem a geração praticamente.
É, que criam os conceitos aí de seus gêneros, né? Mas realmente assim, ó. O Metallica ali com o Dave Mustaine. O Dave Mustaine realmente foi guitarrista do Metallica, acreditem. Pode acreditar, isso tá documentado. Eu, particularmente, quando comecei a escutar o Metallica e depois quando eu comecei a escutar o Megadeth praticamente junto, eu não acreditava, mas realmente aquele cara fez parte do começo de tudo.
Tudo farinha do mesmo saco.
Ele fala que ele é o gostoso, que ele... E realmente é verdade, cara. O cara, ele não é gostoso, mas ele ajudou a criar tudo. É impressionante. E a gente também tem nos anos 80. Eu acho que os anos 80 foram muito bons pra consolidação do hard rock, né? Já que a gente falou aí do Black Sabbath. A gente falou do Black Sabbath, que vai pra uma linha mais... Claro, começo ali do Heaven and Hell, ali quando eles trocaram o vocalista. Ele metava muito heavy metal, mas o Black Sabbath fez algumas... músicas hard rock. E a gente não pode esquecer também do Guns N' Roses, né, cara? Poxa vida, o Guns N' Roses ali nos anos 80 também apareceram de uma maneira assim.
Mas eu classificaria... É complicado o negócio de rótulo, mas eu já colocaria Guns junto com o Glam, tá ligado? Glam rock. E metal farofa, é quase a mesma coisa. O Glam, na verdade, é um hard rock, só que o Glam é principalmente o estilo, o visual, nem tanto a sonoridade.
Pra mim, o Glam é um metal meloso.
Vocês que não sabem o que é glam, imagina um travesti tocando guitarra. É mais ou menos isso. Se duvidarem, coloquem Poison no Google.
Um travesti tocando guitarra e com um cabelo muito, mas muito grande.
Hair power.
Volumoso, mas muito mesmo. Mas vamos lá então, nos anos 80 a gente tava falando sobre hard rock, sobre o glam rock, sobre bandas de heavy metal que invadiram ali as paradas do rádio, da música. Os anos 80 também foram muito importantes para a música, para o rock and roll de uma maneira geral, com uma contribuição, naquela época, contribuição muito grande, muito maciça da MTV, né, cara? Poxa vida, a MTV ali nos anos 80 colocou para tocar ali Dire Straits, Eric Clapton...
Foi o primeiro clipe musical, se não me engano, foi Dire Straits, Money for Nothing.
Cara, teve assim, ó, teve muitas bandas que... Graças à MTV, que naquele tempo, acreditem, a MTV tocava rock and roll direto.
Assim como Metallica, a MTV também já foi boa.
Exatamente. E a gente vê assim que nos anos 80 começa também um movimento, no final dos anos 80 ali começa o rock já, um rock que a gente já tinha um movimento, vamos lá, do heavy metal, que é uma música muito, muito rápida, muito intensa, o hard rock também, o glam rock que já não, talvez não seja tão rápido, mas também tem suas qualidades assim, instrumentais, mas...
É importante explicar que nenhum desses estilos e movimentos que a gente já falou acabaram, só foi se criando mais, mas todos continuaram até hoje, por mais que estejam fracos, mas continuaram.
Até hoje, sem dúvida alguma. E ainda nos anos 80 a gente tem aquela galera que vai fazer sucesso que faz até hoje, né, cara? Que começa ali, por exemplo, o U2 com os seus temas políticos.
Aquela famosa New Wave, o U2. R.E.M.
Pois é, e o U2 que também entrou aí pra história aí do rock, fazendo nos anos 80, assim como o Metallica, as suas obras-primas, né? Assim como o Master of Puppets foi pro Metallica, o The Joshua Tree foi pro U2.
É, era um rock mais moderno, não era pesado e era bem tecnológico, digamos assim. Era bem diferente do que já tinha sido feito até então.
É, o U2 que incorporou muitos elementos que estavam até esquecidos no rock, né? O U2 ali incorporou elementos de protesto no começo da sua carreira. Eles tiveram uma influência punk, isso é inegável. No claro, a gente não vê eles fazendo punk rock, mas pelo momento que eles, quando eles começaram a banda ali, eles estavam vivendo aquele cenário do punk, isso acabou se influenciando na carreira deles. Claro que também a gente também não pode esquecer que teve uma outra banda ali, que a gente vai falar sobre bandas outra hora, mas o R.A.M. que faz o mesmo estilo aí do U2, né? Esse rock mais... Talvez não tão rápido quanto o hard rock e o heavy metal, mas algo mais trabalhado, com letras mais...
Mais poético, eu diria até.
Isso, é, mais... Inteligência, não sei se seria exatamente o termo, mas exatamente como você falou, mais poético. Eles entraram pra história porque eles também deixaram... Tem uma frase que diz muito isso, né? Que fala... A Rolling Stone fala que o U2 deixou de ser banda de heróis tocando pra entrar pra história aí como sendo uma banda realmente de rockstars, né? Eles deixaram essa fase de transição ainda, eles começaram esse rock mais de protesto, eles falam muito sobre a Irlanda, aquele momento político que tava vivendo o país deles, e aí voltam mais a sua linha de criação aí pra um lado mais comercial.
Definir com algumas palavras mais simples é rock de mulherzinho. anos 90.
No começo dos anos 90 ali, a gente tem aquele estilo que não tem nada a ver com metal, não é isso, Metal?
Como?
Cara, nos anos 90, o que marca o começo dos anos 90 ali pra ti?
Eu nasci em 91.
Que legal, cara, tu nasceu em 91.
É, aliás, no começo do podcast tu falou que eu tinha 19, eu tenho 20, tá? Pra ver como tu me conhece bem.
Que bom, cara, que tu fez aniversário mês passado.
Na verdade foi em abril, mas enfim.
Pá, mas nós não estamos em maio?
É a idade.
É, tá ficando velho mesmo.
Enfim, Seattle, anos 90, o que aconteceu lá?
Aconteceu muita coisa em Seattle nos anos 90, cara. Aconteceu, os caras estavam com febre, e essa febre se chamava grunge. Surgiu o grunge, que vem aí dar uma perspectiva diferente pra juventude, né? Já não era tanta bateção de cabeça, você não via, por exemplo, os headbangers na rua como você via em Seattle, aquela galera de camisa xadrez.
Camisa de flanela, calça rasgada e All-Star.
E All-Star, exatamente. E eles não eram emos, isso é o mais importante. Ressaltado, eles faziam um rock muito bom, inclusive, né? Os caras que influenciaram esses que a gente vai falar posteriormente, mas o Pixies no final dos anos 80 ali contribui de uma maneira muito grande pro nascimento do grunge. Eles que na verdade o Pixies, a gente vai falar de bandas outra hora, né? Mas o grunge tem uma influência muito grande do Pixies. E o grunge aí vem se destacar principalmente com o Pearl Jam e, claro, com qual banda, né?
Eu diria mais três bandas aí de novo pra seguir o mesmo padrão. Pearl Jam, Alice in Chains e o Nirvana.
O Nirvana, que tem esse caso sério do que a gente tava falando ali do Kurt Cobain, que morreu, mas algumas pessoas dizem que ele ainda está vivo, que é tudo uma teoria, que tudo lá é tudo bobagem.
Sem falar da teoria da conspiração, que ele não se suicidou, ele foi assassinado. Pela esposa, quem sabe. Mas isso dá um post, qualquer dia eu falo sobre isso.
Pois é, cara. E a gente tem Alice in Chains, tem o Pearl Jam, tem o Salt Garden também, que é uma banda muito boa de grunge no final dos anos 80, ali no começo dos anos 90.
E a moral do grunge já não era revolta, era meio ligar o foda-se. Apenas vive. Foda-se trabalho, foda-se estudos. Apenas vive e faz o que tu gosta. Essa era meio a moral do grunge em si. Era apenas deixa a vida me levar, como diria um grande poeta do pagode.
Incrível como o grunge também teve uma influência muito grande na mídia de uma maneira geral, né? Porque a gente vê, por exemplo, o grunge, por ser um rock, como todo rock bom, ele começa de uma maneira muito simples, né? Ele não começa, por exemplo, como a Lady Gaga, que em 2 anos é o principal artista do momento. O grunge, ele demora muito. O Nirvana de 86, 87, ele foi aparecer mesmo em 91, 92. Ele demorou 5 anos na estrada pra chegar onde chegou.
É, era tudo muito underground no começo, e era difícil de tua banda fazer sucesso. Não era que nem hoje, faz você, qualquer letra, bota uma batida em cima, bota no MySpace e já era.
Inclusive, você falou ali num post do blog ali, do filme, do clássico filme, que já pode ser considerado clássico, que é o Into the Wild, que tem a
baita filme.
Um baita filme recomendado pra todo mundo que gosta de assistir, um filme que passa uma mensagem muito bacana.
Eu acho que se tu quer entender a essência do grunge, tu tem que assistir aquele filme, que ele explica exatamente o que é. Só que no filme não tem as drogas.
Não tem as drogas. Mas tem um cara que faz a trilha sonora do filme, que é o Ed, né? O Eddie Vedder.
Que é o vocalista do Pearl Jam.
E eles que se mantêm até hoje fugindo um pouco da mídia, eles não fazem, o Pearl Jam não faz aquela parte comercial que, por exemplo, o Nirvana no grunge fez no começo dos anos 90, aparecendo na MTV, gravando acústico, enfim.
O que é meio irônico, né, porque o Kurt Cobain, acho difícil alguém não saber, mas Kurt Cobain era o vocalista do Nirvana, falava, dava todo aquele discursinho que eu não quero ser famoso, eu não gosto de aparecer, mas Nirvana tava sempre na mídia, fazendo uns puta show, tava na MTV o tempo inteiro.
Tava em várias revistas, na Rolling Stone.
Pra mim era um baita de um hipócrita, falo mesmo.
Mas é isso aí, no começo dos anos 90 ali a gente tem aí o final aí desse período glam rock com as bandas, com algumas bandas que fizeram sucesso na metade ali, em meados dos anos 80, como o Bon Jovi. Inclusive a gente não falou de uma banda que fez muito sucesso nos anos 80, o Van Halen. Não poderíamos deixar de falar dela, mas
Mas deixamos.
Deixamos de falar, mas que bom que lembramos. E...
é, mas deixamos tantas bandas também.
Muitas bandas. A gente vai falar sobre cada uma delas aí em cada podcast. A gente tem muito podcast pra falar com a galera que tá ouvindo a gente. Mas realmente ali, essas bandas que nos anos 80 faziam muito sucesso, de repente deram espaço pra essa cena grunge. E no final dos anos 90 ali, já indo já da metade pro final dos anos 90, a gente tem a... o, criação de alguns outros subgêneros, digamos assim, do rock and roll, ou, enfim, não dá, não sei se dá pra chamar de rock and roll, mas no final dos anos 90, metal, a gente pode falar um pouco de nu metal.
A gente podia terminar o podcast nos anos 90, porque, ah, depois dos anos 90, pra mim é só tristeza.
Pois é.
E eu vou tomar pedrada na rua por causa disso, que tem muita banda nova agora. Não, não vou dizer que é ruim, mas não me agrada. Eu não consigo escutar nada novo, infelizmente. Não tenho muito o que falar depois do Nirvana.
Não, cara, mas então assim a gente pode falar que o rock and roll saiu de uma maneira... saiu totalmente da mídia nos anos 90, no final dos anos 90, ele simplesmente desapareceu, né? Ali a gente vê no final dos anos 90 o sucesso comercial do rock já não era o mesmo. Claro que o rock não morreu e eu acho que nunca vai morrer, mas a gente teve a criação aí de diversos subgêneros ali no final dos anos 90. Teve a consolidação de bandas que fazem muito sucesso ainda hoje entre nós. Por exemplo, nós temos uma banda chamada Dream Theater, que lá no começo dos anos 90 começa a fazer muito sucesso e faz até hoje com seus fãs, né? E...
é, as bandas antigas continuaram fazendo sucesso, mas... depois do Nirvana, acho que nenhuma tão grande surgiu.
É,
e daí os fãs de Avenged Sevenfold vão me bater na rua, mas...
não, realmente, comercialmente, eu acho que ninguém chegou mais no ponto que chegou o Nirvana, né? A gente hoje não vê aqui nada parecido com o que se vivia naquela época, com aquela exposição que tinha o Nirvana, que tinha, no começo dos anos 90, que tinha o Guns N' Roses também... ainda tinha o Bon Jovi, claro que o Bon Jovi ainda existe, mas tinha uma exposição muito maior no final dos anos 80 e início dos anos 90. E hoje, a gente tem hoje, por exemplo, a gente tá em 2011, a gente tem bandas aí, por exemplo, eu gosto muito de White Stripes, uma banda muito boa.
Mas o White Stripes começou nos 90 também, né?
Pois é, no final dos anos 90, mas Kings of Leon é nos 2000. A gente tem bandas, por exemplo, como The Strokes, que começou no final dos anos 90, que é uma banda... que merece o seu respeito tecnológico. Claro que comercialmente, talvez criativamente também, a gente não teve novos casos de superbandas que foram criados no final dos anos 90. Mas a gente tem aí esperança aí que essas bandas que começaram no final dos anos 90 mantenham o ritmo aí e continuem fazendo sucesso, porque...
a esperança é a última que morre.
Muito, né?
Mas então eu acho que era isso.
Eu acho que era isso aí, Meto. Eu acho que tá bom, cara, pro primeiro podcast...
é, um pouco perdido, mas é o primeiro, é o piloto, a gente promete melhorar.
Prometemos melhorar aí, prometemos que para todos os nossos futuros patrocinadores, nós estamos esperando vocês. A gente vai fazer muita propaganda de vocês no podcast.
E esse aqui, como é o primeiro, participamos apenas eu e o Douglas, mas nos próximos, conforme for a banda, vai ter mais gente conversando, vamos trazer algum convidado, sempre que der.
Convidados especiais que serão muito bem-vindos aí, que vão falar muita coisa, vão falar muita bobagem, como a gente tá falando, né, Neto?
É, a gente deve ter falado merda pra caralho.
Pra caralho, mas...
e seria muito importante você comentar no post, dizer o que não gostou, o que a gente pode melhorar, se é pra parar com essa merda, se a gente corrigir a gente também. Que a gente fica muito feliz.
E a gente vai fazer o máximo possível para ouvir as críticas, para ler as críticas e tentar melhorar, né? Aos poucos a gente vai achando aí a fórmula do ouro, como o AC/DC e o Ramones acharam.
Beijo no coração de todos vocês, até a próxima.
É isso aí, um abraço para todos que ouviram, muito obrigado e até a próxima.